Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode acabar com exigência de simuladores para autoescolas.
Punição para manifestantes mascarados deve ser mais rigorosa.
Condições climáticas extremas deixam parlamentares preocupados.
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas anunciou que não possui estrutura para amenizar os prejuízos causados pela estiagem no Nordeste. Preocupado com a notícia, Mauro Benevides, do PMDB cearense, alertou que o DENOX não dispõe sequer de máquinas suficientes para perfurar poços artesianos.
Depois de visitar mais de 50 cidades da Paraíba no começo do ano, Wilson Filho, do PTB, destacou sua preocupação com a seca que assola o estado. Mais do que prejuízos econômicos registrados com a perda do rebanho e da plantação, o deputado alertou que é grande o risco de desabastecimento de água para consumo humano.
O nível do Rio Madeira alcançou 17,69 metros, o mais alto de todos os registros históricos. Amirlando, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo que destine recursos federais para socorrer os municípios ameaçados pela cheia, que, segundo ele, já deixou mais de 1.000 famílias desabrigadas.
Já está em andamento o programa social do governo do Espírito Santo para minimizar os prejuízos causados pelas chuvas no fim do ano passado. De acordo com Paulo Folletto, do PSB, o investimento inicial previsto para a construção de casas aos desabrigados é de 540 milhões de reais.
Desenvolvimento regional.
O Poder Executivo vetou a proposta que permite a criação, fusão ou desmembramento de municípios. Para Josué Benston, do PTB do Pará, a medida tirou a perspectiva de desenvolvimento de distritos como Castelo de Sonhos, que fica a 1.000 quilômetros da sede Altamira, e Cruzeiro do Sul, a 250 quilômetros de Itupiranga.
O governo federal cancelou o convênio com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável de Irecê, na Bahia, responsável por produzir tecnologias para o armazenamento de água na região. Valmir Assunção, do PT, explicou que o acordo foi encerrado porque a empresa não cumpriu as cláusulas firmadas no contrato.
Na visão de Carlos Magno, do PP, a incorporação dos servidores do ex-território de Rondônia aos quadros da União é uma dívida que deve ser honrada pelo governo. O deputado lamentou que, até o momento, a Advocacia Geral da União não tenha dado parecer jurídico que concretize a transferência dos servidores.
Representantes do município de Olho d'Água das Cunhãs estiveram em Brasília visitando órgãos federais em busca de recursos. Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, parabenizou o trabalho das autoridades locais em prol do desenvolvimento da cidade.
Agricultura.
O uso de novas tecnologias para a produção de fertilizantes a partir do carvão mineral, na visão de Afonso Rando, do PP Gaúcho, vai atrair investidores internacionais para o setor. O deputado atesta que o método vai impulsionar a indústria de fertilizantes no Brasil, auxiliando também o crescimento da agricultura.
A Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul é realizada há 30 anos. Para Assis Melo, do PCdoB, o evento, cuja abertura aconteceu na semana passada, engrandece não somente a cidade, mas todo o estado do Rio Grande do Sul.
A multinacional Cargill inaugurou a primeira fábrica de processamento de milho na cidade de Castro, Paraná. Ao ressaltar a importância da refinaria para o estado, Sandro Alex, do PPS, reforçou o pedido de construção do chamado Contorno Norte, que vai ligar a estrada próxima à Cargill a outras rodovias estaduais.
A Câmara analisa a proposta que aumenta o rigor da pena para manifestantes mascarados. Saiba mais na reportagem de Tiago Miranda.
Manifestantes mascarados que cometerem crime contra o patrimônio poderão ter a pena agravada de 1 a 6 meses para 6 meses a 3 anos de prisão. Além disso, toda manifestação precisará ser avisada às autoridades públicas com pelo menos 24 horas de antecedência. Essas são algumas das regras previstas para manifestações populares presentes no parecer do deputado Efraim Filho, do DEM paraibano, que reúne várias propostas para regulamentar os protestos. O parecer do deputado deve ser protocolado na manhã desta sexta-feira na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ele espera, porém, que seja votado um requerimento de urgência para a matéria ser analisada diretamente pelo plenário da Câmara. Efraim Filho considera que os 9 meses de gestação e reflexão desde as manifestações de junho de 2013 foram importantíssimos para a sociedade brasileira amadurecer a visão sobre os protestos.
Como premissa básica no nosso substitutivo está preservar os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, a liberdade de expressão, de manifestação, desde que seja vedado o anonimato como condiz na Constituição Federal.
O deputado ressaltou que o uso de máscaras ou capuzes não está criminalizado, mas é um agravante no caso de ocultação de identidade para praticar um crime. Já o aviso sobre o protesto à autoridade pública garante, na opinião do parlamentar, o êxito da manifestação e também de quem quer ter seu direito de mobilidade garantido. A ação policial deve ser prioritariamente preventiva e não repressiva, defendeu Efraim Filho. Os policiais poderão, por exemplo, abordar e exigir identificação de quem estiver mascarado e fazer busca na mochila ou na roupa do manifestante para procurar alguma arma, explosivo ou objeto que possa ser usado em crime.
Colocamos como princípio norteador dessa ação da polícia o uso progressivo da força, obedecendo os critérios da racionalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Será permitido à polícia agir de forma preventiva ao abordar esse manifestante antes do crime cometido.
Em um programa de rádio na manhã desta quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff defendeu o endurecimento das penas aplicadas aos condenados por crimes cometidos durante manifestações públicas. A expectativa é que o governo envie a proposta para o legislativo ainda neste mês. Efraim Filho disse que o texto será levado em consideração e pode ser incorporado ao seu parecer. O deputado ressaltou, porém, que, ao contrário do executivo, sua proposta já foi discutida em audiência pública no final de 2013 e não tem foco casuístico para a Copa do Mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Haroldo de Oliveira, do PSD, pediu informações ao Poder Executivo sobre convênios e repasses de recursos federais para o Instituto de Defensores de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Ele alertou que o DDH apoia manifestantes e é preciso saber se o dinheiro do contribuinte tem financiado atos violentos em alguns protestos.
Segurança Pública.
Dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o número de homicídios no Pará quintuplicou em 2011 e 2012, chegando a 40 homicídios por 100 mil habitantes. Miriquinho Batista, do PT, afirmou que os dados são preocupantes e cobrou do governo federal medidas mais eficientes de combate à violência.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas pelo caso Rio Centro, ocorrido em 30 de abril de 1981. A Mauri Teixeira, do PT baiano, parabenizou a iniciativa de reabrir o inquérito para apurar os crimes cometidos em um show pelo Dia do Trabalho e dos quais são acusados 5 militares e um delegado.
Pesquisa realizada pelo Datafolha revela que 79% dos cariocas reprovam ação de justiceiros. Benedita da Silva, do PT, se uniu aos entrevistados que desaprovam atos de quem faz justiça com as próprias mãos.
Preocupado com a segurança pública em Minas Gerais, Lincoln Portela, do PR, participou de audiência pública em Paraupeba com representantes da Secretaria de Defesa Social para discutir a necessidade de implantar mais policiamento na cidade.
A prefeita da cidade mato-grossense de Rondolândia, Beth Sabá, está sendo ameaçada de morte. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, pediu às autoridades competentes que tomem as providências necessárias para assegurar a integridade da prefeita e oferecer condições para que ela possa exercer o cargo.
Aprovados no concurso da Polícia Civil da Paraíba aguardam nomeação desde 2008. Major Fábio do Prós cobrou do governo estadual a convocação dos aprovados para preencher o número de vagas previsto no edital do concurso.
A criminalidade em Minas Gerais aumentou de forma significativa. Preocupado com a situação, Wellington Prado, do PT, cobrou a realização de concurso público na área de segurança e a nomeação dos excedentes aprovados no último concurso da Polícia Federal.
Justiça.
Dois advogados entraram na justiça contra o Poder Executivo, o BNDES e a Presidência do Senado pela concessão de empréstimos a outros países sem a publicidade oficial exigida. Vanderlei Macris, do PSDB paulista, repercutiu a argumentação do processo de que os empréstimos representam custos ao patrimônio nacional.
O PT confirmou que vai assumir o comando da Comissão de Direitos Humanos da Câmara durante este ano. Para Marcon, do Rio Grande do Sul, a decisão foi acertada, já que o partido, segundo o deputado, sempre militou a favor de todos os segmentos sociais.
Educação.
A luta contra o analfabetismo, nas palavras de Luiz Couto, do PT da Paraíba, precisa ser vencida. Para o parlamentar, somente pela educação o Brasil conseguirá se ver livre de questões ainda muito presentes na sociedade, como a corrupção, a violência sob suas diversas formas e a impunidade.
No dia 14 de fevereiro, a Universidade Federal do Paraná instalou um campus na cidade de Jandaia do Sul. Para Alex Canziano e do PTB, a data é histórica porque leva a educação superior de qualidade ao interior do estado, beneficiando não só o município, mas toda a região do Vale do Ivaí.
Apesar dos últimos investimentos do governo federal no ensino superior e técnico em todo o país, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, afirmou que a região norte ainda tem grande demanda por uma educação de qualidade. Nesse sentido, o parlamentar cobrou a implantação de uma nova universidade em Ji-Paraná.
Saúde.
O governo federal deve investir cerca de 2 bilhões de reais no programa Mais Médicos. Bongás, do PT Gaúcho, informou que os recursos vão permitir que o SUS faça 43 milhões de atendimentos por ano, o que para ele representa uma pequena, mas significativa revolução no serviço de saúde pública do Brasil.
O primeiro encontro nacional dos secretários-gerais da Cruz Vermelha aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Carmen Zanotto, do PPS Catarinense, participou do evento e explicou que o principal objetivo da iniciativa é restabelecer o princípio de unidade entre todas as filiais brasileiras.
O Hospital da Vida em Dourados, Mato Grosso do Sul, vai passar a ser administrado pela Prefeitura e não mais pelo Hospital Evangélico da cidade. A decisão do Poder Executivo local indignou Marçal Filho, do PMDB, porque, a seu ver, a medida tem propósito eleitoreiro.
Ainda está em análise na Câmara o projeto que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o apoio do Poder Executivo à proposta possa acelerar a aprovação do texto.
Transportes.
As mudanças na lei que regulamenta a profissão de motorista já podem ser votadas em plenário. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, ponderou que o Brasil enfrenta problemas logísticos que comprometem o escoamento da safra.
O motorista de emergência, que dirige ambulâncias, precisa estar enquadrado em algumas qualificações e regras específicas. Por isso, o doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, discordou do veto presidencial que impede a regulamentação da profissão de motorista de ambulância.
O município de Badi, Bacite, em São Paulo, comemorou 55 anos de emancipação política no dia 18 de fevereiro. Segundo Edinho Araújo, do PMDB, a população recebeu a notícia de que a BR-153, a Transbrasiliana, será duplicada no trecho que vai da cidade até Rio Preto, considerado um dos mais perigosos do estado.
A BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais, vai ser duplicada para melhorar o tráfego. Leonardo Monteiro, do PT, agradeceu ao governo federal pela preocupação demonstrada com a população do Vale do Rio Doce e pelas obras de melhoramento na rodovia.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, questionou a Agência Nacional de Transportes Terrestres por manter há 2 anos 4 diretores interinos. Para o deputado, a decisão impede que a função fiscalizatória do órgão seja eficiente. Por isso, ele defendeu que os cargos sejam providos regularmente com mandatos.
Votação.
O fim da exigência de simuladores de direção nas autoescolas, a inclusão do conceito de inovação tecnológica na Constituição Federal e a análise dos destaques ao novo Código de Processo Civil podem ser votadas esta semana.
A imposição do simulador às autoescolas, na opinião de Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, é arbitrária e impensada, pois onera as empresas e aumenta o gasto para tirar a carteira de habilitação.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação em plenário na reportagem de Paula Bittar.
O plenário da Câmara poderá, nesta semana, acabar com a exigência de simuladores de direção veicular nas aulas de autoescolas. Os deputados poderão votar projeto suspendendo resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que obriga o uso dos simuladores para quem quer tirar carteira de motorista. O deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná e autor da proposta, acredita que a resolução do CONTRAN usurpa o poder legislativo, já que o Congresso não aprovou nenhuma lei com essa exigência. O deputado também afirma que a resolução estimula cartel de empresas que produzem os simuladores de direção e vai deixar a carteira de motorista ainda mais cara.
Hoje a carteira está custando R$ 1.200, R$ 1.300. A uma média nacional, se a gente pegar lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, vai aumentar em 20%. É grave aumentar, mas mais grave é não salvar a vida. Brasil é isso, sempre tem que ter um jeitinho brasileiro de alguém ganhar muito dinheiro e prejudicar os outros. Lá vem o segundo capítulo do kit de primeiros socorros. Mas eu acredito que o parlamento, nesse momento, está com os olhos diferentes e o povo brasileiro vai ganhar junto comigo, porque não é assim que salva vidas.
Já o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende o uso dos simuladores.
Nós podemos submeter o motorista aprendiz a um conjunto de situações de risco que ocorrem no trânsito na vida real e que nós não poderíamos submeter num teste prático nas ruas. Por exemplo, testar e treinar como deve se comportar um motorista diante de uma pista com chuva, como ele deve se comportar diante de um ambiente de neblina, como ele deve se comportar se de uma hora para outra um pedestre atravessa na sua frente.
Os deputados poderão analisar também proposta que introduz na Constituição o conceito de inovação tecnológica. O texto estabelece prioridade para pesquisa nessa área e permite o uso de recursos públicos para fortalecer empresas inovadoras e polos tecnológicos. Para o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal e relator da proposta, é fundamental garantir incentivos às empresas.
A inovação está na empresa, então a gente precisa ter essa flexibilidade, as empresas utilizarem equipamentos públicos, a parceria também com os pesquisadores. Você tem que colocar os pesquisadores dentro das empresas, então a Constituição vai garantir essa possibilidade, inclusive para que os pesquisadores possam ser melhor remunerados.
Ainda nesta semana, o plenário deverá continuar a análise do novo Código de Processo Civil. Um dos pontos que pode ser definido é o regime de prisão para quem deve pensão alimentícia, que pode passar do fechado para o semiaberto. Todas essas propostas poderão ser votadas nesta semana porque não são afetadas pelo trancamento da pauta, que impede a análise de projetos de lei. A pauta do plenário está trancada por 6 projetos com urgência constitucional vencida. O primeiro deles é o Marco Civil da Internet e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já anunciou que essa votação ficou para depois do Carnaval. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Esporte. O governo do Amapá investiu 12 milhões de reais na recuperação do estádio Milton de Souza Correia, o Zerão, o único do mundo onde cada lado do campo fica num hemisfério. Janete Capiberibe, do PSB, afirmou que a arena passa a contar com estrutura moderna para promover o esporte no estado.
A FIFA divulgou a lista final e confirmou a capital sergipana, Aracaju, como subsede de treinamento para a Copa do Mundo. Ao comemorar o anúncio, Márcio Macedo, do PT, afirmou que essa é uma oportunidade para alavancar o turismo e a economia local.
Homenagem.
O município de Rio Grande comemorou 277 anos de fundação. Segundo Fernando Marrone, do PT, a mais antiga cidade gaúcha carrega uma história marcada por lutas, trabalho e pioneirismo e hoje é sede do Polo Naval, que gera emprego e renda para milhares de trabalhadores.
A TV Difusora do Maranhão completou 50 anos de existência. Ao registrar a data, o Everton Rocha, do PDT, prestou homenagem ao grupo de comunicação que também foi lembrado em sessão solene realizada no plenário da Câmara dos Deputados.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, participou hoje em Bruxelas, na Bélgica, do Fórum Brasil-União Europeia, que discute a internacionalização da educação superior. Esse fórum ocorre no contexto da cúpula de chefes de Estado do Brasil e da União Europeia, com a presença da presidente Dilma Rousseff e de outras autoridades, como o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. O Fórum de Educação Superior é uma das ações do diálogo setorial Brasil-União Europeia em Educação, mecanismo de cooperação que tem o objetivo de favorecer a troca de experiências educacionais entre brasileiros e europeus. Nesta manhã, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, se reuniu com o diretor de Educação Superior da União Europeia, Jordi Gotor, e com os reitores de várias universidades.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.